Senhora Presidenta, colegas senadores, todos que nos acompanham, antes de me referir ao tema principal da minha fala, queria apenas fazer um breve registro, porque espero voltar à tribuna aqui do Senado, breve, para tratar, mas eu queria me referir à atuação do Brasil na COP18 em Doha, no Catar. Tive o privilégio, como um dos representantes da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, em nome do presidente Rodrigo Hollenberg, acompanhar uma boa parte dessa conferência, que certamente frustrou a todos nós que desejamos que um dos temas mais importantes do mundo, hoje do planeta, que é a questão da mudança climática, fosse tratada com a devida atenção por parte dos países, especialmente os desenvolvidos. Mas esse é um tema que devo voltar breve. Eu só queria registrar que fui testemunho do papel competente e objetivo e que, de certa forma, ajudou para que o desastre da conferência não fosse como tinha sido ou vinha sendo anunciado, que foi o papel desempenhado pela ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente do Brasil, o embaixador Correia do Lago, que cumpriu um papel muito importante junto com o embaixador Figueiredo. Então, esse trio atuou e, com competência, conseguiram dar uma objetividade e, pelo menos, evitaram o desastre maior, que seria o vácuo do fim do protocolo de Quioto, agora em dezembro de 2012, sem nada a sucedê-lo. E da maneira como ficou, o famoso Quiotinho, tem as digitais do Brasil e dessa ação que tanto o embaixador Correia do Lago, coordenado pelo embaixador Figueiredo, mas especialmente a presença da ministra do Meio Ambiente do Brasil, ajudaram a fazer a prorrogação do protocolo de Quioto e, obviamente, os passos seguintes até 2020, para que, quem sabe, o mundo tome juízo e não perca essa chance de evitar uma tragédia, um desastre para a humanidade que virá caso se confirme a mudança acima de 2 graus na temperatura do planeta. Mas, senhora Presidenta, senhores e senhores senadores, eu estou aqui na tribuna para fazer um registro, porque entendo que, de alguma maneira, conseguimos ganhar o semestre, pelo menos me sinto assim, me sinto tendo cumprido o meu dever de defender o meu estado do Acre, meu país, com aprovação em caráter terminativo na CAE, na Comissão de Assuntos Econômicos, do meu substitutivo ao projeto que é resultado da minha relatoria, do projeto da senadora Lides da Mata. A Lides, senadora da Bahia, competente, dedicada, conhece profundamente os problemas do nosso país, não só do Nordeste, mas do Brasil, apresentou um projeto propondo um novo marco regulatório, alterações para a implantação de ZPS. Eu tinha apresentado um projeto muito semelhante, na mesma linha, e os dois projetos se fundiram. Ela ficou autora do projeto e eu virei relator. E hoje, graças à também competente condução do senador Delcídio Amaral, presidente da CAE, que certamente está cumprindo um excepcional mandato, nós conseguimos ter a maioria dos votos e, no turno suplementar, aprovamos o meu substitutivo. Fica bem claro que, a partir de agora, graças a essa ação do Senado, o Brasil tem instrumentos para mudar a realidade e que as ZPS deixem de ser uma ficção. Elas estão criadas de direito, mas, na realidade, elas não existem. São 24 ZPS. O Brasil começou a trabalhar esse tema, a busca de implantar ZPS, no final da década de 80, mas o mundo começou a implantar a primeira ZPE ainda na década de 60, no século passado, ganhou força na década de 70, começou com a Irlanda, a Índia, Taiwan, depois com Coreia e China. O mundo hoje tem, segundo um relatório do Banco Mundial, mais de 3.500 EPEs implantadas em 135 países. Elas movimentam e geram quase 70 milhões de empregos, vou repetir, 70 milhões de empregos, e movimentam meio trilhão de dólares por ano. E, lamentavelmente, mesmo tendo tido um esforço pioneiro do senador Sarney, na época presidente, que criou no papel 13 ZPS, depois o presidente Itamar 4, o governo Lula 5 e a presidenta Dilma 2. A que avançou mais, criada ainda no governador Binho, no governo Binho, com a ajuda do então senador Tião Viana, e hoje governador dedicado à implementação da ZPE, a do Acre, que está alfandegando, é a que está mais avançada e foi uma das últimas criadas. Mas, senhora presidente, eu queria concluir dizendo que a aprovação do meu substitutivo, primeiro, faz cumprir a Constituição, que estabelece no seu artigo 3º, no inciso 3º, onde estão colocados ali os fundamentos da República, que uma das exigências da Constituição é a redução das desigualdades sociais e regionais. E esse projeto aprovado hoje cumpre a Constituição. Da mesma forma, no artigo 170, que estabelece na Constituição Federal a redução das desigualdades regionais. E estou certo que, com o trabalho que fizemos aqui, a indústria brasileira está preservada, mas nós vamos ter um instrumento importante, especialmente para o Norte e Nordeste, de geração de emprego e renda, de implementação de uma atividade industrial que promova o desenvolvimento, mas o mais importante é que o mundo de hoje tem nas EPS um instrumento muito poderoso. E se o nosso país quer disputar o mundo, se o Brasil quer ser uma liderança dos novos tempos, precisa desse instrumento, porque se o mundo tem mais de 3.500 EPS, movimenta meio trilhão de dólares por ano, não é possível que um país como o Brasil, continental como o Brasil, não tenha uma única ZPE em funcionamento. Então, me sinto com dever cumprido, acho que ganhei o ano, porque consegui trabalhar concretamente pelo meu Estado e pelo meu país. Queria agradecer a todos os senadores que nos ajudaram a fazer o Senado cumprir esse papel de prestar contas à sociedade brasileira, especialmente nesse tema, que é de gerar emprego e renda, de ajudar no desenvolvimento, e um desenvolvimento que possa fazer valer os preceitos constitucionais, que é de diminuir as desigualdades que nós temos entre Sul e Sudeste. Sei e respeito a posição dos colegas de São Paulo, mas, independente dos argumentos que se usem, nós temos uma ilha poderosa, econômica, que é São Paulo, que é o centro-sul do país, e temos uma desigualdade tremenda quando olhamos para o Norte e para o Nordeste. Isso é secular e tem que ser enfrentado com ações concretas. E sinto que o meu mandato, a senadora Lides, com a ajuda de vários colegas, cumprimos bem essa missão de buscar fazer do país um país mais igual, com a aprovação que agora seguiu para a Câmara do novo marco regulatório das EPS. Muito obrigado, senhora presidenta.